Passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
O programa Conversa com o Senador recebe hoje o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Seja bem-vindo, senador.
É um prazer conversar aqui com vocês. Roberto Requião de Melo e Silva. Requião baiano e Melo e Silva do Sergipe.
E uma família de políticos no Paraná, né?
Uma família de políticos no Brasil. O meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, sergipano de Divina Pastora, ou Laranjeiras, que naquela época a Divina Pastora ainda era do distrito de Laranjeiras, fundou o primeiro partido socialista no país. Partido Operário, fundado simultaneamente no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Rio de Janeiro. É um partido suportado pelas ideias do Bentham, do Davi Ricardo, do Stuart Mill, com uma leitura pela esquerda. Propunha a reforma agrária no Brasil, propunha a escola pública, a medicina pública. Era um projeto bem avançado. Eu diria que talvez baseado nos socialistas utopistas russos também daquela época.
Senador, esse fato de ter havido uma tradição de política na sua família, sem dúvida, influenciou na sua opção pela política e, inclusive, pelo PMDB, que o senhor sempre esteve no mesmo partido em toda a sua trajetória.
Sem dúvida. A conversa da minha infância era a crítica de meu pai e do meu avô sobre o sistema político e econômico que nós vivíamos. Eu fiz política no Colégio Estadual do Paraná, eu fiz política na universidade e depois entrei no PMDB. Não no MDB, no PMDB. Eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná.
E aí o senhor começou já como deputado estadual, foi a primeira participação. O senhor não foi vereador, mas começou como deputado estadual.
Na verdade, eu comecei como advogado das associações de moradores de Curitiba. Eu, naquela época, li o Manuel Castells, a sua proposta de abandonarmos um pouco a contradição entre capital e trabalho e trabalharmos em cima das contradições de consumo urbano, não é? Os meios urbanos de uso coletivo e os meios urbanos da produção. Ou seja, os mais ricos, a estrutura empresarial e industrial tendo tudo, e o lugar onde os mais pobres moravam, abandonado. Então, esses meios de consumo de uso coletivo era a nossa reivindicação. Eu, como advogado, ajudei a fundar mais de 100 associações de bairro. E entrei no PMDB naquele momento que o PMDB precisava de apoio. Eu não pensava em me eleger deputado estadual. Eu entrei para ajudar o partido. E tive uma votação extraordinária em Curitiba.
Agora, o senhor também foi jornalista.
Eu não fui, eu sou. Sou jornalista formado pela faculdade, pela PUC, né? A minha época, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, com sede em Curitiba. Eu sou jornalista, eu sou advogado formado pela Universidade Federal do Paraná e planejador urbano formado pela Fundação Getúlio Vargas.
Tudo isso ajuda na carreira política, sem dúvida, né? Essa na visão política, né? Essa variedade de formações, advogado, jornalista e urbanista, né? Planejador urbano.
A visão plural do mundo, da economia e da cidade. Por isso, a minha primeira eleição foi para prefeito de Curitiba. Na verdade, a primeira foi para deputado, mas o que eu queria mesmo é ser prefeito da minha cidade. Para isso, eu fiz o curso de planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas e, posteriormente, visitei experiências de administração municipais importantes no mundo à época. A cidade Sória, perto de Madrid, a primeira cidade linear do mundo, um projeto interessantíssimo. Eu visitei Bolonha, Ferrara, eram administrações progressistas com grande participação popular. Conheci a administração de Roma e fui à Inglaterra conhecer as New Towns depois da guerra, as novas cidades, que eram verdadeiras máquinas de morar, onde você tinha o espaço para o trabalho, para o lazer, para a educação dos seus filhos. Projetos extremamente interessantes. Depois disso, com essa experiência, me candidatei a prefeito de Curitiba, enfrentando o mito da época, que era o tal do Jaime Lerner, que tinha realmente feito algumas transformações interessantes na cidade e que era um mito. E eu me elegi prefeito contra o Lerner. Foi a minha primeira eleição para valer. A de deputado foi numa avalanche de votos PMDBistas, com o apoio do pessoal da periferia e das associações de bairro.
Senador, o senhor também foi governador 3 vezes do estado do Paraná. Como foi essa experiência no governo estadual?
Eu consegui desenvolver 298 programas populares. Eu estabeleci que o nosso governo era o governo da Carta de Puebla. A opção preferencial pelos pobres, pelas mulheres, pelas crianças. E trabalhei em cima dos princípios do estatuto programático do PMDB, o Partido das Classes Populares, desligados das decisões do grande capital. Então eu trabalhei junto com os professores, tivemos um sucesso muito grande, criamos a formação continuada no Paraná. As nossas escolas foram equipadas com televisores em cada sala de aula, com internet, todas as escolas com laboratórios de internet, e tínhamos uma página que integrava essa estrutura toda. E criamos uma televisão digital, que é a televisão Paulo Freire, através da qual nós podíamos conversar com todos os professores da rede simultaneamente. E com essa televisão, nós levamos ao Paraná os melhores pedagogos, os melhores professores que interagiam com o conjunto dos mestres das escolas do nosso estado. Criamos o livro público. Todas as matérias tinham um livro público, construído por professores da nossa rede estadual e da nossa rede de universidades, com apoio também de professores da rede federal. Então nós fizemos uma revolução na educação do estado. E conseguimos, ao fim do governo, os melhores índices de aprovação conhecidos no Brasil.
E aqui no Senado Federal, quais são os grandes temas, o que o senhor mais gosta aqui de trabalhar no Senado?
Eu diria a você o que eu não gosto. Eu não gosto da passividade do Senado, eu não gosto da dominação do Senado por pequenos grupos de interesse, eu não gosto dos presidentes de comissão distribuindo relatorias, forma pela qual alguns senadores jamais serão relatores de um projeto importante. Tem uma proposta minha tramitando, assinada por 55 senadores, de termos uma distribuição de relatorias como o judiciário tem. Algoritmo, por computadores e de uma forma rigorosamente aleatória, e não podendo nenhum senador subestabelecer para um terceiro se desistir de relatar um processo. Ele será novamente jogado no computador. Eu acho que é um domínio muito conservador do Senado Federal. O Senado não tem discutido as coisas substantivas, está brincando, por exemplo, com a indignação popular. A resposta da indignação popular do Senado foi estabelecer um peso máximo para a mochila dos estudantes, como se os senadores saíssem daqui junto com o Inmetro para pesar mochilas dos meninos e meninas do Brasil no caminho às aulas. Está regulamentando o trabalho escravo ao invés de acabar com ele definitivamente. Estabeleceu um apoio irrestrito à doação de empresas para o processo eleitoral, proibindo a divulgação do doador antes da eleição. O que me leva, ironicamente, a dizer que vou apresentar um projeto agora, depois da eleição, como eles querem, que cada senador use uma camiseta e um boné com a marca e o logotipo dos seus patrocinadores. Porque desta forma, na verdade, o voto do parlamentar passa a ser o voto do seu financiador e não da população que o elegeu.
Nesse ponto, qual deveria ser, na sua opinião, a resposta do Poder Legislativo diante daquelas manifestações que ocorreram no ano passado no Brasil?
O Legislativo devia escutar, como escutou, mas responder de uma forma mais positiva. Questão dos ônibus. Eu propus uma CPI. Ela foi evitada de todas as maneiras. Conseguimos a assinatura, mas até hoje o presidente do Senado não publicou a CPI no Diário Oficial e não solicitou aos partidos que indicassem os membros. Por quê? Quem é que manda no Senado? A vontade popular? A obrigação de examinar esse sistema e propor alternativas que condizam com a vontade da população? Ou são os empresários de transporte coletivo que mandam no Senado da República? A impressão que eu tenho é que o financiamento dessas grandes empresas constrange um número muito grande de parlamentares. E nós estamos tendo uma dificuldade brutal de levar a sério o exame dos contratos, das licitações, e construir uma proposta que seja satisfatória para a população inteira.
Senador Roberto Requião, há muitos temas ainda a tratar e nós queremos recebê-lo numa próxima conversa com o senador. O tempo está acabando, então queremos agradecer muito essa sua participação, que eu acho que deu para que o nosso ouvinte entenda um pouco da sua carreira política, dos seus interesses, mas, como eu digo, está aqui de pé o convite para a participação de uma nova conversa com o senador. Obrigado, senador Roberto Requião.
Como você viu, em relação ao Senado e à minha atuação interna, eu sigo o mesmo princípio. Eu prefiro ser odiado pelo que eu acredito do que admirado por simulações eleitorais ou simpáticas ao colegiado que eu pertenço. O Senado precisa de uma ação enérgica de mudança. Sem essa mudança, nunca representará realmente a sociedade.
Muito obrigado, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.